Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quantas e quantas vezes, ao informarmos nosso endereço num cadastro que estamos preenchendo na internet, ou mesmo ao digitarmos nosso endereço para enviarmos uma certa correspondência, temos uma dificuldade enorme em lembrar o nosso CEP, o Código de Endereçamento Postal. E aí vamos consultar onde é que eu posso achar o CEP. Pois é, se você está com dificuldade de achar o Código de Endereçamento Postal, está na mão, ou melhor, está na tela, se você acessar o site dos Correios em www.correios.com.br. Ou então faça o seguinte, entre no link que existe no Infodrop número 607, que você pode acessar a partir do site www.intermatica.org. Tarcísio de Carvalho, para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
A invenção da maquininha de calcular, aquela eletrônica, poupou muito trabalho e equívocos. Mas, em compensação, fez muitas crianças esquecerem de como se calcula sem elas. A própria tabuada caiu no esquecimento nas chamadas escolas modernosas, dirigida por pedagogas que, por nunca terem conseguido aprender matemática, acham que a matemática não é muito importante. O nosso ouvinte Marcelo Kenzo nos envia um site no qual podemos baixar um programa gratuito, de 6 megas, hein? Que tenta consertar os estragos feitos pelo computador e pelas maquininhas usando o próprio computador. Uma observação, Marcelo Kenzo tem 8 anos de idade e, pelo jeito, muito bom senso. Um link direto para esse site onde você poderá fazer esse download você encontra no www.intermatica.org, procurando o Infodrop número 290-290. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta com o programa Plug Eldorado de hoje. Lembrando mais uma vez, se você tem dúvidas, dúvidas informáticas, se você tem, se não for dúvida, alguma dica ou até a resposta a alguma dúvida que tenha ficado aqui no ar no programa, por favor, mande-nos um e-mail para o info@radioeldorado.com.br.
Tomando cuidado que no assunto, além do assunto que você digitaria normalmente, tenho dúvidas, eu não me relaciono bem com meu computador ou coisas desse tipo, por favor, coloque Plug Eldorado.
Exatamente. Certo. Então, que é o nome do programa.
Que é o nome do programa. Tarcísio, o Marcos Fernandes de Carvalho diz, eu tenho Messenger versão 4.7.
Messenger versão 4.7.
Na lista de permissões, não aparecem todos os meus contatos. Por quê? Como adicioná-los? Eu não tenho a mais pálida ideia, porque eu nem sequer sei o que é o Messenger 4.7. E me recuso a saber.
O Messenger é um mensageiro, né? Quer dizer, como é que se chamava?
É o MSN?
Não, o MSN é MSN, né? O Messenger não era aquele programa de gerenciamento de e-mail que trabalhava junto com o Netscape? Se não me engano, era Messenger o nome dele. Eu não sei se ele está se referindo a esse, cara, porque tanto é que ele fala em lista de contatos. Bom, de qualquer forma, viu, o Marcos, na sua lista de permissões não aparecem todos os seus contatos. Por quê? Eu acredito que outras pessoas que utilizem o Messenger, ou mesmo você dando uma fuçadinha aí, eventualmente no Help, né, deve haver um programa de Help aí do Messenger, ele explique até por quê, né, que nem todos os seus contatos aparecem na lista de permissões. O que, que são, que também seria essa lista de permissões, especificamente no caso do Messenger, eu não sei o que ela faz. Então, esse ou essa é uma dúvida que nós vamos deixar aqui no ar, viu, Marcos? Fica aguardando, fique ligado aqui no programa Plugue Eldorado, que mais cedo ou mais tarde, como, por exemplo, apareceu hoje aqui uma contribuição em relação a uma dúvida da Juliana, que tinha lá o problema das fotos no CD, né? Uma contribuição dada aqui pelo Caio, tá? De repente, num próximo programa, aparece aí alguém que utilize o Messenger versão 4.7 e nos auxilie nessa dúvida com relação à lista de permissões, na lista de permissões, porque não aparecem todos os contatos, tá bom? Eu repeti justamente para que, se tiver uma boa alma aí, ela saiba exatamente qual
exatamente
é a dúvida.
Como é a dúvida. A Dora Paiano, que não é parente do Valdir Paiano...
Ele já estendeu os braços lá, já ficou
já
todo feliz.
Já ouviu o nome Paiano, mas a Dora Paiano... Eu não sabia que o sobrenome fosse tão comum assim, achei que você era o único Paiano do planeta Terra. Então, na realidade, a Dora Paiano diz o seguinte, diz que ela ouve o nosso programa de madrugada, assiste as reprises, aliás, para quem está ouvindo o programa pela primeira vez... Se você entrar em www.intermatica.org, tem um botão lá, um link, que diz site do Moacir. Você clicando lá, você vai ter a gravação de programas gravados lá no Moacir. Então você tem a possibilidade
a
de ouvir...
Gravação de programas gravados, ou a relação?
A relação
de programas
Melhor.
A gravação dos gravados fica meio estranho.
Não, mas fica até lógico.
Fica lógico,
gravados,
mim,
então, tem a gravação, né?
Tem a gravação, exatamente.
Agora, na realidade, por favor, não procurem lógico em alguém que está gripado.
Certo.
Tá certo. Agora, na realidade, entrando lá nesse site do Moacir, você vai poder ouvir programas antigos.
Uhum.
Agora, a Dora, ela diz o seguinte, ela tem dois problemas, Tarcísio.
Certo.
Problema número um. Ela diz, em minha caixa postal, estou recebendo e-mails clonados, assim, triplicados, quadruplicados, tudo
Nossa.
Igual e da mesma pessoa. Eles lotam a caixa. Várias vezes acontece isso. Várias vezes acontece isso, inclusive, na caixa postal do info@radioeldorado.com.br. O problema não é da caixa postal, o problema é da pessoa que mandou. Por algum motivo, ou a pessoa quer... ter certeza que mandou e envia várias vezes, tá certo? E eu tinha prometido no primeiro bloco explicar por quando é que eu uso o Internet Explorer. Normalmente eu uso o Firefox, mas quando eu acesso via webmail a caixa postal do Eldorado, eu descobri que a estrutura do programa que está lá só me permite eliminar coletivamente um monte de e-mails, sabe, clicando naquele quadradinho que aparece lá em cima que simplesmente marca todos.
Sim.
Se eu estiver usando Internet Explorer. Se eu estiver usando o Firefox, eu não consigo marcar todos. Tem que marcar um por um.
Tá.
Então, eu entro duas vezes.
São aquelas famosas diferenças, né?
Diferenças.
A pessoa que arquitetou, que montou essa página... normalmente essas páginas interativas, né, como é o caso, por exemplo, das páginas de webmail, que permitem interação do usuário, o usuário vai lá, clica numa caixa para modificar, para fazer uma opção, enfim, tem um botãozinho, normalmente elas são desenvolvidas em Java, em JavaScript, e infelizmente há pequenas diferenças entre o Mozilla Firefox e o Internet Explorer no que diz respeito a aplicação dessas rotinas. Então, muitas vezes, algumas delas funcionam muito bem para um caso, mas não funcionam bem para o outro. E, infelizmente, insisto eu, os programadores, quando se deparam, às vezes eles até estão conscientes desse problema. Eles preferem deixar a coisa funcional para o Internet Explorer, porque ainda é o Internet Explorer o programa considerado como que padrão para navegação.
E no caso que eu estava relatando do webmail aqui da Rádio Eldorado, o software que o nosso webmaster utilizou é da Microsoft. É um Outlook especial para webmail. Então, se é da Microsoft, ele vai, obviamente, ser muito mais compatível com o Internet Explorer do que com o Firefox. Então, na realidade, eu entro duas vezes. Eu entro uma vez com o Internet Explorer para eliminar todos os spams, que aí
certo.
Posso ou eliminar isso que a Dora está relatando, esses e-mails triplicados, quadruplicados, e insisto, Dora, isso é insegurança de quem mandou. Acha que o e-mail não chegou, então ele manda de novo, né?
Pode ser insegurança, viu, Peluídio, mas se for uma coisa relativamente reincidente, quer dizer, aquelas pessoas, e mesmo sempre as mesmas pessoas, estão mandando sempre e-mails triplicados, quadruplicados, tudo seguidinho, da mesma pessoa, olha lá, ela diz, da mesma pessoa, e lotam a caixa... precisa alertar essas pessoas com relação a passar um bom antivírus lá.
Sim, porque pode ser, inclusive.
Pode ser algum problema de vírus, não no seu computador, viu, Dora, mas sim no computador das pessoas que estão enviando esses e-mails.
Sim, porque a Dora, inclusive, diz aqui, eu passei o antivírus bem atualizado e não acusou nenhum vírus. Isso. Sim, não no teu, mas não pode
tá,
ser
o problema
que,
não deve estar no dela.
Pode ser que o remetente esteja realmente com problema. Agora, mais uma vez insisto, Dora, se você usar o webmail, é a coisa mais fácil eliminar essa gente, tá certo? É tica, 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 e manda apagar. E já apaga lá no servidor, não precisa nem puxar para o teu computador. Agora, a segunda dúvida dela, ela diz o seguinte. Às vezes recebo arquivos PPS com som. Tarcísio, o que é um arquivo PPS?
O arquivo PPS é um arquivo compatível com aquele PowerPoint. Tá? O PowerPoint é um
tipo
programa
apresentação
da Microsoft
de slide, né?
Que apresenta slides, né? Apresenta uma sequência de imagens com sons, animações, etc.
Agora, tá? Diz, apesar de estar tudo certinho com os falantes, não tem o som. Ele diz, ele começa, o som começa, e depois de alguns segundos para, fica mudo. E isso só acontece com arquivos PPS. Assisto os vídeos, tenho iTunes, Media Player, ouço tudo, sem problemas. O que será?
É um problema específico do PowerPoint, acredito eu. Eu acho, viu, Dora, no caso que você, se você tem aí o PowerPoint instalado no seu computador, aí seria talvez o caso de reinstalá-lo, né, usando lá o pacote do Microsoft Office para reinstalá-lo, reparar o PowerPoint. Ou então, se você não tem o PowerPoint instalado, mas consegue reproduzir arquivos PPS... Então, deve ser porque você tem o PowerPoint Viewer. Poucos ouvintes sabem, mas mesmo que você não tenha o Microsoft Office instalado, especificamente com a opção do PowerPoint também instalada, né, se você não tiver simplesmente o PowerPoint na sua máquina, mesmo assim é possível gratuitamente obter-se um programa que permita a reprodução dos arquivos PowerPoint, que é o PowerPoint Viewer, né, o visualizador de PowerPoint. Onde ele se encontra? No próprio site da Microsoft. Tá? A Microsoft disponibiliza um PowerPoint Viewer para pessoas que não têm o PowerPoint instalado, mas queiram reproduzir arquivos PPS, ou eu acredito que só os PPS eles reproduzem, os PPT não. Os PPT seriam arquivos equivalentes, só que editáveis lá no PowerPoint, tá? Bom, de qualquer forma, viu, Dora, reinstale o PowerPoint, ou se você não estiver usando o PowerPoint na realidade, reinstale o PowerPoint Viewer, né? Que eu acredito aí que o problema vai ser resolvido, porque seguramente o seu problema não está na reprodução do som. Você diz, inclusive, no seu e-mail, que assiste a vídeos... Você tem o iTunes, o Media Player e ouve tudo sem problemas. O problema está especificamente nos arquivos do PowerPoint. Então, deduz-se que o problema está no PowerPoint. A reinstalação dele deve sanar o problema.
Tarcísio, nós temos alguns ouvintes extremamente espertos e todo dia eu dou graças a Deus que, além de espertos, eles são honestos, porque se eles entrassem no mundo do crime, estaríamos perdidos. Eu vou ler aqui o e-mail do Adriano Vanucci, que traz um alerta bastante interessante e grave. E eu gostaria, inclusive, que o pessoal que cuida de segurança bancária nos ouvisse um pouco. Existe um famoso programa chamado Keylogger, que é aquele que os hackers usam para gravar tudo que você está digitando no teclado e depois gravar num arquivozinho que depois ele lê. E ele descobre tua senha, etc., coisa desse tipo, tá certo?
Só um adendo, Pierluigi, na realidade não é exatamente um programa Keylogger. É uma classe de programas.
Uma classe de programa, sim.
Chamada Keylogger, né? Tem vários programas que fazem essa varredura de teclado, gravam toda a atividade de teclado num arquivo de texto, normalmente, escondidinho, né? Para que depois pessoas possam investigar qual foi essa atividade. E toda essa classe de programas que faz isso, são vários, inclusive alguns comerciais, são chamados de keyloggers.
Agora, diz aqui o Adriano Vanucci que na tentativa de driblar esses espiões, esses keyloggers, os bancos utilizam o chamado teclado virtual.
Certo.
O que é o teclado virtual? Você vai lá com o cursor, clica com o mouse em cima dos botões e você não é obrigado a utilizar o teclado normal, de maneira que o keylogger não consegue gravar isso.
Na maioria dos casos, os bancos nem deixam você utilizar. Se você tentar digitar uma senha usando o teclado comum, isso é detectado pelo programa lá do banco e ele fala, olha, não, você não pode usar o teclado comum. Mesmo que você já tenha entregue a sua senha, porque você digitou no teclado comum, mesmo assim o banco não vai aceitar para te permitir o acesso.
Agora, com finalidade didática, ele frisa bem isso, o Adriano Vanucci fez a seguinte experiência. Ele desenvolveu um keylogger especial. O que ele faz? Ele grava as telas, ou seja, a imagem das telas.
Certo.
E grava o mapeamento das posições do cursor do mouse enquanto aquela tela estava sendo exibida.
Tá.
Portanto, ele consegue, através desse programa, descobrir onde estava o cursor nesse momento, no momento seguinte, na tela, e obviamente,
e aí,
como na tela...
E tem a tela, e tem o quadro da tela ali...
O quadro da tela...
Tá certo.
E ele conseguiu roubar, entre aspas, de propósito, senhas dos amigos dele para o computador dele para mostrar depois que não era tão seguro esse teclado virtual. Então ele diz o seguinte, olha, eu não estou dizendo...
Inclusive tem até uma frase aqui dele ótima. Mostrei a alguns amigos que, embora apavorados, questionaram sobre a tal segurança oferecida pelo teclado digital.
Pois é, então ele diz o seguinte, não estou dizendo para parar de acessar programas bancários, mas acho que todo mundo deve ser alertado de que também não é um procedimento 100% seguro essa história do teclado virtual. Então, na realidade, existe a possibilidade de driblar isso. Então, é muito interessante que o pessoal que lida com segurança bancária ouça esse programa agora que nós estamos falando e até possa, eventualmente, depois até entrar em contato com o Adriano Vanucci para tentar driblar esse segundo tipo de keylogger que pode ser utilizado.
Eu já vi, tem alguns casos, né, de alguns sites bancários que, em primeiro lugar, tentam driblar esse problema, né? Essa, vamos dizer, falha de segurança, vamos dizer assim, apresentando um mapeamento de teclado diferente e aleatório toda vez que você entra no site. Além disso, as teclas não são apresentadas. Elas aparecem todas na forma de asterisco, né? E elas só se revelam quando o cursor do mouse passa sobre elas. Então é uma forma, entre aspas, né?
Aliás, porque... quando o cursor do mouse passa no teclado, é que ela se esconde.
É.
Quando ele está fora, então
exatamente.
Você tem um mapa...
Quer dizer, no momento do clique, no momento do clique do mouse, você está clicando num asterisco, teoricamente, né? Então, existe, claro, todas essas técnicas. O problema aí é o gato correndo atrás do rato, que por sua vez corre atrás do gato o tempo todo, né, Peluíde? É um correndo atrás do outro. Por um lado, o pessoal... desenvolvendo soluções para driblar essa segurança e, por outro lado, o pessoal da área de segurança tentando se defender. Você mesmo estava dizendo outro dia a respeito do morcego e da mariposa, né?
Exatamente.
Das coisas... Então parece um pouquinho aquela história do morcego e da mariposa, que depois, num horário oportuno, a gente conta para vocês, que é a história uma história da evolução, que um ficou correndo atrás do outro
o
tempo todo.
A gazela desenvolve mais velocidade, aí a chita, lá como chama em português?
Guepardo.
O guepardo desenvolve mais velocidade ainda, e a coisa vai correndo, o predador se desenvolve cada vez mais.
Se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, poderá conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PC, impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil. O difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Tá certo. Temos aqui mais várias dúvidas, Peluíde. Uma delas é... Deixa eu ver aqui. Na realidade...
A Célia
Lieberman... Não é bem uma dúvida, né? A Maria Cristina Jorge, ela está mandando aqui... Um link de um site que exatamente eu não sei para que serve. Ah, não, é um link que vale a pena guardar nos seus favoritos, né? Ela diz assim: há praticamente de tudo, inclusive os principais jornais.
É só aqueles
sites... informativos, com manchetes de jornal e tudo mais. De qualquer forma, está dando aí a Cristina a seguinte dica: entre no www.index.com index.br.com. Esse index é escrito de uma forma inusitada. É I-N-D-E-K-S. Quer dizer, escreva a palavra index em inglês, só que substitua a letra X por K-S. Então acaba ficando um index, né, com K-S, br.com. Tá? www.indexkr.com. De qualquer forma, tivemos tempo de dar uma checada nisso? Não, né, Perluigi?
Hein? Não.
Não, vamos dar uma checada e conforme aí realmente a praticidade desse site aí, viu, Maria Cristina, a gente deve provavelmente incluí-lo num infodrop futuro.
Agora, a Célia Lieberman diz o seguinte: eu gostaria de instalar uma impressora HP 692C antiga, porém em ótimas condições de uso, com um PC Dell recentemente adquirido com o Windows Vista. Entretanto, o site da HP diz que isso não é possível e não fornece o programa oficial.
Tradução, jogue fora a impressora, é isso. Né? Ou mude de sistema operacional.
Célia, não existe o programa, ele não fornece o programa oficial porque não existe. Eles não se deram o trabalho de desenvolver um software, um driver para essa impressora, sendo uma impressora antiga, quer dizer, deve existir poucos exemplares ainda em uso, e para um sistema operacional completamente novo, não se deram esse trabalho.
Deixa eu explicar aqui até uma coisa. Se certa ou não, não vou questionar esse fato, há uma política dos fabricantes de impressora de tratar as impressoras como equipamentos de vida útil relativamente pequena e, portanto, altamente descartáveis.
Ou seja, de obsolescência rápida.
Exato. Tanto é que novas impressoras são sempre lançadas e, se você observar, os preços das impressoras têm caído sempre. Né? As impressoras que antigamente custavam coisa da faixa de R$1.000, R$1.500, hoje impressoras, e tão somente impressoras, estão na faixa dos R$200 a R$300. Né? E aquelas multifuncionais que começaram também numa faixa seguramente acima de R$1.000, R$2.000, hoje estão na faixa dos R$500.
Ou até menos.
Ou até menos. Né? Então, é notória essa política dos fabricantes de impressoras com relação ao índice de obsolescência ser bastante alto, né? A tornar esse índice de obsolescência bastante alto. Portanto, acreditamos, viu, o Célia, que realmente a HP não vá desenvolver alocar nenhum recurso dos seus programadores para que eles desenvolvam um driver, né, para uma impressora antiga funcionar num sistema operacional novo.
Na realidade, um conselho que temos dado de maneira recorrente aqui no programa, já desde a época do XP, quando já apareceu com o XP esse problema, qual foi? Na hora de instalar o novo Windows, que é incompatível com os periféricos antigos, existe a opção de instalar antes o Windows 98.
Exato.
E depois instalar em cima o Windows XP ou o Windows Vista, de maneira que você possa ter os dois sistemas operacionais. Quando você quer usar aquele periférico que não funciona com o Windows novo, você entra no Windows antigo.
Na realidade, né, Perluigi, há um problema meio sério aí, no sentido de que essa sugestão, por exemplo, é extremamente válida para um equipamento que não esteja tão ligado aos aplicativos normais que você utiliza, né? Por exemplo, uma impressora é saída para... É um equipamento que você pode utilizar com editor de texto, você pode utilizar quando estiver fazendo suas navegações na internet, enfim, qualquer coisa que você queira imprimir, independentemente do aplicativo, a impressora é um equipamento útil para isso, né? Próprio para isso, tá certo? Então, quando você quer usar um equipamento tipo impressora, então você praticamente vai se obrigar a entrar num sistema operacional mais antigo, tendo também que ter instalado lá no sistema operacional antigo todos os softwares que permitem saída para impressão. É meio absurdo. Eu acho, viu, Célia, que no seu caso, é o seguinte: ache alguém que tem um equipamento antigo, né, que não vá mudar, que não tenha impressora ou não tenha uma impressora tão boa funcionando, aposente a sua, venda ou doe a sua impressora e compre uma outra mais compatível com o sistema operacional atual.
Não tem.
Acho que é a melhor solução, sabe? Quando a gente faz um upgrade né, de um determinado equipamento, os acessórios têm que evoluir junto. Imagine se você comprasse um carro zero quilômetro, último tipo, mas sabe, como os pneus do seu carro antigo ainda estão em bom estado, então você chega na concessionária e fala, olha, eu quero um carro zero, mas sem pneus, e vou usar os pneus antigos do meu carro. Quer dizer, é uma coisa meio incoerente, né? Então, se você trocou de computador, trocou de sistema operacional, infelizmente, o progresso da tecnologia funciona dessa forma. Os demais equipamentos têm que acompanhar, né?
Às vezes, até o próprio computador não está acompanhando o novo sistema operacional. Por exemplo, o ouvinte Chacal, ele se assina como Chacal, deve ser Carlos o nome dele. O Chacal diz o seguinte: eu tenho um notebook HP de 256 megabytes, quer dizer, deve ser 256 megabytes de memória, tá certo? E eu tenho problemas com a instalação de certos programas, que eles são demasiadamente pesados. O próprio Avast, que é o antivírus, quando entra, torna o sistema lento. Agora ele diz, utiliza o XP Professional. Ora, Chacal, você tem um notebook relativamente antigo que tem apenas 256 MB de memória. Você utiliza o XP Profissional, você está usando uma coisa muito pesada para um computador que não...
Ele roda, né?
Ele roda,
mas ele roda muito lentamente.
Porque boa parte dos arquivos que ele abriria na memória, ele é obrigado a abrir uma memória virtual no HD para suprir a falta de memória real, entende?
Então faz o seguinte, você está perguntando para a gente se a gente tem alguma recomendação, né? A recomendação que a gente tem no seu caso, já que você está só com 256 megabytes de memória, é acrescentar mais memória. Só que é o seguinte, as coisas antigas, por incrível que pareça, elas são mais caras, tá? Num notebook mais antigo, para você acrescentar, sei lá, mais 256 megas de memória, talvez não valha a pena sob o ponto de vista financeiro, tá? Uma dica, Chacal, se você mora aqui em São Paulo, dê uma pesquisada na Rua dos Gusmões, que é uma travessa da Rua Santa Ifigênia. Existe ali uma galeria que chama Galeria dos Notebooks. Lá você vai encontrar muitas lojas e lá você até encontra memória eventualmente para instalar e acrescentar no teu computador, tá? Mas dependendo da quantidade e do tipo de memória que o seu computador comporte, talvez não valha a pena esse investimento, porque paradoxalmente a memória mais antiga é a memória mais cara. Essas memórias, chips de memórias mais novos, né? Eles são muitíssimo mais baratos do que os mais antigos. Por vários motivos. Os mais antigos pararam de ser fabricados.
É a história, né, dos azulejos, né? Você vai no museu do azulejo, porque quebrou um azulejo da tua casa, que você instalou há 15 anos atrás, aquele azulejo você vai pagar uma fortuna.
Exatamente.
Exatamente, virou uma peça de museu, né?
Então precisa dar uma avaliada nisso. Ou então ficar arcando com a lentidão do seu sistema do jeito que está, enquanto você aí não tiver chance de trocar o seu notebook.
Ou usar um sistema operacional mais leve.
Mais leve.
Tá certo? Exatamente. Usar um Windows 98, alguma coisa desse tipo, porque...
O problema é que a gente fica entre a cruz e a espada, né? Se você volta para o Windows 98 também, você acaba tendo uma série de limitações em relação à internet, inclusive, uma série de aplicativos e acessos que o Windows XP tem, a pessoa já pode ter se acostumado e não pode mais abdicar daqueles recursos. Enfim, é complicado de qualquer forma.
Em vez de fazer upgrade, faz um downgrade, né?
Exatamente. Bem, okay. Vamos encerrar mais esse programa Plug Eldorado.
Número 187.
Exatamente, esquecemos de comentar, é um de número 187, tá? Para ficar sincronizado lá com o site do Moacir. E a gente agradece a todos vocês, ouvintes da Rede Eldorado, que estiveram nessa última hora aqui, plugados no Plug Eldorado, convidando todos vocês para se plugarem no próximo. Até logo a todos, até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, e até a semana que vem.
O Plug 700 termina agora na Eldorado. Mas na internet, a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.